desse relatório, que são perentórias. É preciso mais tecnologia na agricultura, é preciso edição genómica, é preciso trazer mais rendimento às produções. Nada contra a produção biológica, mas precisamos de produção em escala, porque não vão ser os países europeus ou ocidentais os primeiros a ser afetados, mas sim os países em desenvolvimento, os países da África subsaariana, serão as primeiras vítimas de nós não conseguirmos atuar a tempo. E, portanto, a questão que eu dirijo ao Partido Social Democrata e ao CDS, PP, que fazem parte do Governo, é como é que nós agora vamos materializar as conclusões deste relatório em ação política, em medidas, como é que finalmente vamos começar a combater, tanto aqui como a nível europeu, este preconceito que não é ancorado na ciência, é bom referir isso, este preconceito que existe contra o uso da tecnologia na agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para terminar esta ronda de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Nós sabemos que a agricultura e a ecologia não são inimigos, muito pelo contrário, e o Sr. Deputado aqui falou de algumas questões que são bastante relevantes, como a incorporação da ciência na agricultura e no apoio a uma agricultura mais sustentável. E, portanto, o que venho perguntar é qual é que é a disponibilidade do PSD e do Governo que o PSD apoia para reforçar o orçamento para investigação e desenvolvimento em Portugal, que tem estado demasiado baixo, e na transferência e aplicação desse conhecimento, nomeadamente às práticas agrícolas em Portugal. Seja na gestão dos solos, seja nas práticas agrícolas que preservam a biodiversidade, que têm de dar sempre a par e passo, seja em, por exemplo, programas de apoio à agricultura de precisão, como o LIVRE defendeu no último Orçamento do Estado e foi aprovado, que permite poupar água, recursos e ter uma agricultura mais sustentável. Mas existe também o outro lado. Nós temos de proteger os agricultores de práticas, nomeadamente de dumping, por parte das grandes cadeias de distribuição alimentar. E, portanto, qual é que são as propostas do PSD para proteger os pequenos e médios agricultores face às grandes cadeias alimentares que muitas vezes nem pagam aquilo que cobre o preço de custo da produção dos produtos agrícolas? Obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou tentar ser breve, não sei quanto tempo tenho, mas são três minutos, portanto vamos ver. Deputado João Graça, sobre a questão do PEPAC, eu creio que tem sido regular a intervenção do Sr. Ministro a dizer que está exatamente a preparar a sua revisão, conforme se comprometeu o partido na campanha eleitoral, porque é um dos assuntos que transita do anterior governo para o atual, numa fase em que a contestação dos agricultores foi subsequentemente agravando, até chegar a Bruxelas, mas ela tinha começado aqui em Portugal com 7 mega manifestações encabeçadas por mim, como se lembra, e a base era exatamente a incompetência que estava patente na construção do PEPAC que foi construído.
Muito bem.
Não é tão fácil como isso, fazer isto de um dia para o outro, mas o Governo está a fazer. A outra pergunta que me fez foi sobre as direções regionais. E eu sobre isso tenho a dizer-lhe, Sr. Deputado, que quer no programa eleitoral, quer no programa do Governo, eu até lhe leio o que é que diz o programa do Governo, que diz valorizar e agregar as funcionalidades institucionais do Ministério e dos seus organismos, respondendo à arquitetura institucional territorial das florestas e da agricultura e pescas. E no caderno eleitoral, no programa eleitoral, é uma promessa do Governo mexer neste assunto. Ora bem, atendendo àquilo que o Governo tem provado no pouco tempo que tem em exercício, o que já conseguiu fazer, eu não tenho dúvidas que este assunto estará na agenda e será anunciado em breve aquilo que vai decidir sobre esta matéria. Sr. Deputado.
Vocês distinguiram.
Estão a anulizar.
Está com pressa.
Dois mata.
Dois meses, senhor. Dois meses. Dois meses. Sr. Deputado João Almeida, para que eu possa tentar cumprir o tempo, sobre a desburocratização é uma das prioridades do Governo. É um processo complicado, porque mexe também com regras comunitárias, mas é uma das prioridades que o Governo está a dar ao tema. E sobre a defesa dos recursos e a soberania alimentar, eu tive o cuidado de juntar a saúde pública, inclusivamente, porque são as novas técnicas e o desmanchar dos mitos que nos permitem abraçar a tecnologia que está à nossa disposição. E, portanto, nós temos que, de uma vez por todas, deixar lá fora as tais ideologias que prejudicam o avançar da ciência e que nos permitem aproximar-nos dos países que estão mais avançados que nós. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, deixe-me dizer que modernizar e aquilo que ouvimos hoje foi quase uma lição. Nós temos mesmo que acreditar na ciência. Senão os cientistas, nós estamos aqui hoje libertos da Covid por causa da ciência. Ou bem que aceitamos a ciência e então vamos começar a pô-la em prática, ou deixamos-la sempre por aplicar e isso retira-nos competitividade e obriga-nos a praticar práticas ancestrais que não são competitivas nem abraçam o progresso. Como atuar? Retirando a ideologia das intervenções que cada grupo toma e por isso eu apelei ao consenso nesta casa. Para terminar, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, falou sobre o reforço do orçamento. Se há coisa em que o Ministro da Agricultura atual é especialista, é na absorção e na gestão dos fundos internacionais. E ele próprio tem dito que pretende reforçar todo o mecanismo de apoio à agricultura, para além dos apoios que estão previstos na própria Política Agrícola Comum. E, portanto, certeza absoluta que, sendo uma pessoa vanguardista nessa matéria, ele será o primeiro a fazer esse tipo de desempenho. Para proteger
Obrigado, Sr. Deputado.
Os... Eu tomei aqui nota. Para proteger das grandes superfícies ou do dumping. Sr. Presidente, apenas uma referência. A grande proteção dos pequenos agricultores e dos agricultores em geral é a sua profissionalização no comércio, através das organizações de produtores. O Partido Socialista quase destruiu as organizações de produtores durante o governo e nós agora temos que reforçar e incentivar os agricultores a associarem-se para fazerem essa matéria. Muito obrigado.
Vamos iniciar a segunda ronda de quatro pedidos de esclarecimento e tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu julgo que todos aqui acreditamos e temos nas possibilidades e da ciência, à exceção de alguns deputados que eventualmente acham que a Terra é plana, todos nós acreditamos na ciência, mas a ciência tanto produz bombas atómicas como a cura para doenças raras, a ciência tanto produz vírus como produz vacinas, a ciência tem ideologia e a ciência não é inócua e sobretudo nós temos que perceber a serviço de que é que pomos a ciência. O erro, o maior erro, seria pôr a ciência a trabalhar para o mito de que nós podemos continuar a viver como vivemos até agora, a produzir com os modelos de produção que tivemos até agora, como se não existisse uma coisa chamada alterações climáticas. Não há maneira de falar sobre água sem discutir uma realidade inescapável, que é a falta de água. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, em primeiro lugar, é se vai manter a tentação que o Partido Socialista teve de, em parte, achar que se resolve a falta de água castigando aqueles que menos culpa têm pelo consumo, ou seja, aumentando os preços da água nas regiões mais afetadas pela seca, como o Partido Socialista, como o governo do Partido Socialista teve a tentação de fazer. Pergunto-lhe se essa será uma das medidas que o governo do PSD e do CDS vai adotar. A outra medida tem a ver com os caudais e está relacionada precisamente com esta ideia sobre quem é que se deve adaptar a quê. E a pergunta, e foi bastante discutido na campanha eleitoral, é se este governo vai ou não assumir uma posição e se vai ou não defender a construção de megatransvases para fazer transferência de caudais de norte para sul. Sabemos que houve partidos que os defenderam, houve partidos como o Bloco de Esquerda que acham que o modelo é outro. Nós temos que ter outro modelo de produção, outro modelo de desenvolvimento. Não é o planeta que se vai adaptar a nós. Nós vamos ter que nos adaptar aos estragos que fizemos no planeta e, portanto, pergunto-lhe se tem uma posição fechada sobre a questão dos megatransvases. Uma última nota em relação à intervenção do Sr. Deputado João Almeida, que dizia que ninguém mais do que os agricultores sabem defender o território. Eu concordo completamente. O problema é que muitos daqueles que estão a explorar grandes zonas de território no Alentejo, no Algarve, já não são agricultores, são grandes multinacionais que alugam os terrenos para esgotar e passar 10 e 20 anos largá-las porque já não servem para nada. Esses não estão a proteger o território, esses estão a esgotar as nossas terras. E termino, Sr. Presidente, e os verdadeiros agricultores que ao lado querem fazer agricultura biológica, que querem ter água, querem ter produções sustentáveis, não conseguem porque as terras estão contaminadas e porque essas grandes multinacionais lhes secaram os terrenos. Obrigado.
Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado, eu assim de repente parece que entramos numa cápsula do tempo em que de facto ficámos sem perceber se o PSD agora de repente vem defender uma política para a agricultura de futuro ou do passado. É porque, bem sabendo aquilo que as alterações climáticas representam hoje, que não são um dogma, não são uma ideologia, são uma evidência científica, e falou tantas vezes na ciência, mas pergunto-lhe se acha que a Direção-Geral de Saúde, que nos alertou já que, por exemplo, o consumo excessivo da carne... Não sei se a bancada do Chega tem alguma questão, senão o Sr. Presidente, quando puder retomar.
Aqui em cima está tudo normal. A Sra. Deputada pode continuar com o seu pedido de orçamento.
Sr. Presidente, conforme já referi, sempre que houverem há partes que possam perturbar as intervenções, eu irei interromper porque todos os deputados devem fazê-lo com dignamente.
Sra. Deputada, eu não sei se tem conhecimento, a acústica na sala não é igual em todo o lado. Eu penso que entre o dia de hoje e de ontem já demonstrei que estou atento àquilo que é possível ouvir aqui acima. Se não pus ordem é porque não estava a sentir desordem. Portanto, peço que termine e eu vou-lhe dar a pequena tolerância que tiver que dar para terminar o seu pedido de esclarecimento. Portanto, pode continuar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Ainda não a expus, Sr. Deputado, e irei evidentemente concluir aquilo que é a minha questão. A Direção-Geral de Saúde já nos alertou que o consumo excessivo da carne tem mais malefícios para a saúde do que o consumo do tabaco. A própria Organização Mundial de Saúde também já nos veio dizer que é preciso apostarmos mais na produção de leguminosas e numa alimentação de base vegetal. Falou na seca extrema. Ora, nesse ponto estamos absolutamente de acordo. O próprio Tribunal de Contas já nos veio dar nota que mais de metade do território está em seca extrema. É preciso fazermos um bom uso da água, o que não se coaduna com estarmos a, mais uma vez, fomentar a produção pecuária intensiva e superintensiva, até porque, por cada quilo de carne produzido, sabemos que estamos a falar de uma pegada hídrica, de um consumo de água de mais de 15 mil litros. E por isso mesmo, não podemos falar aqui em dogmas, sem de facto termos presente que todas estas entidades, que claramente não estão marcadas por dogmas, mas pelo conhecimento científico, nos vêm alertar para esta importância. E não ouvimos no discurso do Sr. Deputado, em representação do PSD, qualquer palavra para a necessidade de uma maior transição. Pelo contrário, vem pôr mais uma vez em causa aquele que é o caminho que temos que fazer da descarbonização. Mais uma vez, a questão também de Portugal importar 77 mil toneladas de leguminosas quando poderíamos ser autossuficientes. Onde é que fica também a aposta e o apoio aos produtores para, por exemplo, reconverterem as suas atividades? Não ouvimos uma palavra sobre isso. E por isso mesmo eu pergunto que tipo de política é que o PSD quer trazer para Portugal? Uma política do futuro ou uma política do passado? É porque Portugal tem, de facto, pequenos e médios produtores, mas quem está neste momento a esgotar os solos e a ser apoiado são as grandes internacionais, são a vizinha Espanha que vem, por exemplo, com o olival intensivo e super intensivo esgotar os nossos solos, ou até mesmo em Odmira, empresas internacionais que vêm para cá, mais uma vez, esgotar todos os nossos recursos. E por isso, tendo em conta todos estes alertas, pergunto onde é que fica o combate às alterações climáticas e o verdadeiro apoio aos produtores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E em relação à forma como muitas vezes acusamos e falamos na palavra terrorismo, eu diria mesmo que de certeza absoluta que a forma como o ex-primeiro-ministro António Costa olhou para projetos como a barragem do Pisão, ou olhou para projetos como o bloco de rega da Vidigueira, ou olhou para projetos como o bloco de rega de Reguengos em Évora, é só introduzir no espaço nacional mais 40 mil hectares de terra rural permitir que esse espaço passe a estar com disponibilidade hídrica. Eu sei bem que a vossa inexperiência às vezes pode cometer erros desta natureza, mas estamos cá para fazer um diálogo aberto, sério e técnico e para vos ajudar a melhorar aquilo que é a vossa visão sobre a agricultura e o ambiente. Em relação à intervenção do deputado Eduardo Oliveira e Sousa, de facto, eu gostaria de questionar o grupo parlamentar do PSD em relação